de maneira indireta, uma crítica do Caiado à concessão do Green Card para o Eduardo Bolsonaro, dizendo que quem precisa de Green Card é o agricultor brasileiro que precisa trabalhar no exterior também, de algum modo. E esse documento é muito difícil de ser conseguido. Quem tenta realmente, anos e anos aí, tentando até obter essa licença do governo americano, que é uma concessão, dá para quem ele bem entender. E aí, pelo visto, no caso do Eduardo Bolsonaro, talvez a amizade tenha falado mais alto, né, o Túlio? À medida em que a gente não sabe também o que, que o Eduardo faz lá, em que ele trabalha, como é que ele sobrevive, que dinheiro que ele recebe para se manter por lá, enfim, e por aí vai, são uma série de questões. Mas obteve esse green card, que está gerando uma discussão política também em meio a esse cenário eleitoral, né?
Olha, Nonato, nesse assunto, vamos usar a boa e velha filosofia de botequim, que diz o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o fato de Eduardo Bolsonaro fazer uma política muitas vezes inconveniente para a própria campanha de Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, com fogo amigo, já bateu em Nicolas Ferreira, já bateu em Tarcísio de Freitas, vive verborragizando dentro dos Estados Unidos, e, portanto, Eduardo Bolsonaro se torna um personagem tóxico. De outro lado, existe a questão jurídica. Nesse caso, Eduardo Bolsonaro não faz nada de criminoso ao denunciar eventuais desmandos ou eventuais irregularidades do devido processo legal aqui no Brasil. Ele tem todo o direito de fazer isso, até por ser parlamentar e por ter imunidade parlamentar. E, portanto, não deveria ser processado por coação no curso do processo em relação a isso. Então, esse green card traz a Eduardo Bolsonaro aquele discurso de vítima, aquele discurso de asilado político. Aconteceu a mesma coisa com Carla Zambelli na Itália, país este no qual a Suprema Corte concedeu a ela o direito de permanecer, não deu a extradição por reconhecer falhas no processo aqui no Brasil. Portanto, Nonato, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a política, outra coisa é a justiça.
Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quem participa sempre com a gente aqui é a Camila Yunes. Camila.
Oi, Nonato, muito bom dia para você e bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, aquelas precipitações que acontecem lá no Rio Grande do Sul, elas ainda vão continuar, especialmente aqui no centro-norte gaúcho. Essa frente fria, ela vai se deslocar para outras áreas da região sul do país, levando muitas instabilidades. Associada a essa frente fria, a gente tem também uma baixa pressão atmosférica aqui na costa do país, que vai mandando ainda mais chuva. Então, olha só, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, a gente tem condição de perigo, onde os acumulados podem ser mais elevados e as rajadas de vento também mais intensas, com cerca de 80 quilômetros por hora. Chove também com moderada a forte intensidade no sul de Mato Grosso do Sul. No norte do país e na faixa leste do Nordeste, a gente tem cenário de atenção com condição de chuva também. Só que a gente vai dar uma olhadinha agora no nosso próximo mapa, porque o tempo firme predomina aqui na região central do país. Região sudeste também, com algumas instabilidades aqui em áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas o tempo firme predomina aqui no Sudeste, assim como na região Centro-Oeste. Nessas áreas onde a gente tem o predomínio de tempo firme, tem também condição para baixa umidade relativa do ar. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Toda essa mancha em amarelo no nosso mapa, ela vai aumentando, chega aqui em áreas do norte do país, como Pará, Amazonas, boa parte aqui, praticamente todo o estado de Rondônia, e chega também em quase todo o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. E o alerta em vermelho, com umidade relativa do ar abaixo de 20%, bem aqui na região central do país, Goiás, Mato Grosso, norte de Minas Gerais, Bahia, Piauí e também o estado do Maranhão. Então, muita atenção para essas áreas. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, a Defesa Civil emitiu alerta para risco de incêndio praticamente todo o território paulista com esse alerta, muita atenção. Vamos falar de temperaturas, como elas ficam para o dia de hoje. Lá em São Luís, máxima de 29 graus, pode ter uma chuvinha ao longo do dia. Em Florianópolis, máxima de 22 graus, tem chuva ao longo do dia. E em Palmas, sem precipitações, máxima de 33 graus. E aqui em São Paulo, na capital paulista, Nonato, sem condição de chuva também e máxima de 29 graus. Um bom dia para você.
Tá falado então, Camila Yunes trazendo a previsão do tempo. São 6h19 agora.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. 95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Esta é a Jovem Pan. Number.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 23 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha. O presidente Lula não vai participar das cerimônias de posse dos colegas eleitos no Peru, Keiko Fujimori, e na Colômbia também, Abelardo de la Espriedia. Os detalhes na reportagem de André Anelli.
De acordo com o Palácio do Planalto, Lula não tem viagens internacionais previstas no momento, já que pretende concentrar a agenda em compromissos internos diante da proximidade do período eleitoral. Com isso, o Itamaraty informou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é que vai representar o governo brasileiro na posse de Keiko Fujimori na presidência do Peru, prevista para a próxima terça-feira em Lima. A pasta ainda não definiu quem vai enviar a cerimônia de posse colombiana de Abelardo de la Espriella para a presidência do país, marcada para 7 de agosto. A ausência do presidente Lula também é dada como certa. Tanto Keiko Fujimori quanto Abelardo de Lais Prieia são da direita do espectro político, teoricamente adversários do presidente Lula. Se a previsão de ausência nos dois eventos se concretizar, só a Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para setembro em Nova York, nos Estados Unidos, é que deve ser o próximo compromisso internacional de Lula. O evento costuma reunir chefes de Estado e, tradicionalmente, tem discurso de abertura do Brasil. Entre compromissos internacionais e nacionais, o entorno do presidente também avalia se Lula vai participar ou não de todos os debates previstos para o primeiro turno. São pelo menos 4 confirmados. O primeiro em agosto pela Band, outros 2 em setembro pela Record e pelo SBT e o último em 1º de outubro na Globo, na véspera da eleição. A avaliação do entorno de Lula é que são muitos debates que comprometem a agenda eleitoral. Outro ponto que pesa é o fato de Lula estar em desvantagem ideológica, já que deve receber críticas não apenas de Flávio Bolsonaro, mas também de Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Diante desses fatores, a avaliação é que Lula poderia adotar a mesma estratégia de 2022, quando compareceu apenas nos debates da Band e da Globo, o primeiro e o último, respectivamente. Mas a decisão ainda não foi tomada. De Brasília, André Anelli.
6:26, hora da gente movimentar aqui a nossa reportagem nesta manhã, porque a Secretaria da Saúde de São Paulo reforçou a importância da vacinação contra o sarampo após a confirmação de 13 casos da doença no estado em 2026. Quem participa conosco é a repórter Danúbia Braga, que tem aqui mais informações a respeito desse assunto nesta manhã de quarta-feira. E aí, se tem vacinação, é importante prevenir, né, Danúbia? Bom dia para você, bem-vinda.
Exatamente, Nonato. São Paulo registrando 13 casos de sarampo. Por isso é tão importante a gente se imunizar. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Desses casos confirmados, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, envolve, né, esses 3 casos bebês de até 1 ano e também adultos de 20 a 50 anos. Mostrando então que essa doença atinge todas as faixas etárias. Por isso é tão importante a vacinação. Além disso, a pasta também reforça a importância da dose zero, que é justamente para quem não completou o calendário vacinal, e aí ela está sendo oferecida para a tríplice viral para crianças a partir de 6 meses a 11 meses e 29 dias, residentes nos municípios tanto de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, como uma medida adicional de proteção diante do cenário epidemiológico. A secretaria também reforça que a dose zero não substitui as doses previstas no calendário nacional de vacinação. Então, depois de receber, a criança precisa seguir normalmente o esquema vacinal, como sendo ali, né, a primeira dose da tríplice viral aos 12 meses e, preferencialmente, a segunda dose lá a partir dos 15 meses. Além dos bebês, então, que são contemplados com essa dose, adolescentes e adultos que não tenham recebido, né, as doses indicadas devem procurar as unidades de saúde para completar o seu esquema vacinal, levar a sua carteira de vacinação ou ainda, se não lembrar, por exemplo, se for um adulto, se tomou ou não a vacina, é importante dar esse depoimento aos médicos, né, a quem vai fazer o atendimento de saúde, para que a pessoa possa, então, tomar essa vacina contra o sarampo. Então, é importante levar um documento original com foto, seu cartão SUS, no caso dos adultos, crianças levar a caderneta de vacinação, os responsáveis ou os pais levarem a caderneta de vacinação e completar esse esquema vacinal. É muito importante que a gente se vacine, uma vez em que a gente percebe esse número de casos aumentando. Então, é devido à situação epidemiológica do sarampo no país, esse reforço aqui em São Paulo. Repetindo a situação atual, 13 casos confirmados de sarampo envolvendo tanto crianças de até 1 ano, quanto adultos de 20 a 50 anos, ou seja, não tem uma faixa etária específica em que o sarampo pode pegar a pessoa, né? Infectar a pessoa. Por isso é tão importante a gente se imunizar. Volto com você, Nonato.
Danúbia Braga, em São Paulo, alerta está dado aí para a vacinação contra o sarampo. A Polícia Federal cumpriu mais um mandado de busca e apreensão em Brasília no âmbito da Operação Sem Desconto. Acompanhe com a Thaís Sprovieri.
Olá para todos que nos acompanham. Pois é, essa ação investiga um esquema nacional de descontos associativos supostamente feitos sem autorização em aposentadorias e pensões. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, foi alvo de busca e apreensão nessa operação da Polícia Federal realizada aqui em Brasília na tarde dessa terça-feira. Essa ação ocorreu no âmbito da Operação Sem Desconto e a autorização judicial foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal. O intuito dessa ação seria descapitalizar o investigado, que é apontado como um dos principais operadores do esquema criminoso. Em imagens do registro da operação de hoje, imagens da própria Polícia Federal, é possível ver que veículos de luxo foram apreendidos e eles estariam escondidos em uma garagem particular aqui em Brasília. Além dessa investigação sobre as fraudes, outras relações do Careca do INSS ainda precisam ser melhor informadas. Entre elas, a relação com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. Essa investigação da Polícia Federal também apura outros crimes ainda na investigação. A suposta prática de crimes de organização criminosa, o estelionato previdenciário, além da ocultação e dilapidação de patrimônio. Eu volto com vocês.
E a Apple recuperou o título de empresa mais valiosa do mundo em julho de 2026. É assunto para o nosso comentarista de business, o Bruno Meyer.
E mudança relevante no ranking das empresas mais valiosas do mundo, isso porque após 13 meses consecutivos, a Apple voltou a ocupar o posto em valor de mercado, ultrapassando a Nvidia. De acordo com informações do mercado, a mudança ocorre após uma forte queda das ações do setor de semicondutores. Agora, a Apple está avaliada em cerca de 4 trilhões e 880 bilhões de dólares. O movimento reflete preocupações do mercado já de algum tempo com o ritmo dos investimentos em inteligência artificial e uma migração de recursos para companhias consideradas mais resilientes. Com isso, a Apple tem sido beneficiada pela expectativa em torno de novas funcionalidades de inteligência artificial para os seus produtos, além da solidez do seu ecossistema de serviços e hardware. Já a Nvidia, embora continue como protagonista no mercado de chips para AI, enfrenta um momento de maior volatilidade. A troca de posição entre a Apple e a Nvidia intensifica a disputa entre as gigantes de tecnologia em um cenário marcado por investimentos bilionários em inteligência artificial. Empresas como Microsoft, Google, Amazon e Meta também seguem ampliando os aportes em infraestrutura e desenvolvimento de novos modelos de AI.
Jornal da Manhã, 6h32.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Esta é a
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui, a música não para.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
CYM 649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan. Jovem,
jovem, jovem. Pan. Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
6:36. Há poucos dias da convenção que oficializará a candidatura à presidência da República, Flávio Bolsonaro ainda não conseguiu resolver um dos principais impasses da campanha, que é a escolha do candidato a vice. Acompanhe.
O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou à reportagem da Jovem Pan que a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, não foi convidada para compor chapa como vice de Flávio Bolsonaro para o Planalto. Segundo Valdemar, o objetivo da parlamentar é concorrer à presidência do Senado em 2027. O nome da ex-ministra da Agricultura foi ventilado para atrair o voto do eleitorado feminino, parcela em que o senador teria mais dificuldade de alcançar. Apesar disso, o apoio do Partido Progressistas, o PP, sigla a qual a senadora pertence, seria vital para o PL, que ainda não tem a confirmação do apoio de partidos como PSDB, Republicanos e Podemos. A expectativa é que um encontro entre Valdemar, Flávio Bolsonaro e o coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, aconteça em breve. Nesta segunda-feira, o Diretório de São Paulo, da Federação União Progressista, formalizou aliança com o Filho 01 do ex-presidente, mas lideranças nacionais não participaram do evento. Flávio declarou que foi convidado pelo presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, e que espera apoio nacional da sigla. Neste sábado, Flávio Bolsonaro lançará a candidatura oficialmente. O vice ou a vice ainda permanece um mistério.
Mas será que o Partido Liberal ainda quer uma mulher? Tudo indica que sim, ainda mais depois do episódio envolvendo o pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. A reportagem, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse que, na opinião dele, é preciso ter uma mulher para compor chapa com Flávio Bolsonaro.
além da deputada federal Simone Marchetto, do PP de São Paulo, que estava no evento com Flávio, são cotadas a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, coordenadora econômica da campanha, a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e a deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco.
Muito bem, está aí, portanto, a reportagem do Misael Mainetti a respeito dessa situação. É assunto para a gente trazer aqui o Túlio Nassa mais uma vez para comentar com a gente. Túlio, nomes não faltam aí, principalmente de mulheres, né? Só a reportagem aí citou pelo menos uns 3 ou 4 nomes que podem compor essa chapa com o Flávio Bolsonaro. Qual é a tua visão em torno disso e essa proximidade do Flávio com o Ciro Nogueira, né, de acordo com a apuração da Jovem Pan, e a Simone Marchetto talvez ganhando um pouco mais de tração em relação às demais? E é necessário mesmo que se tenha uma mulher como vice nesse momento para o Flávio?
Olha, Nonato, sobre a escolha do vice, primeiro, vamos reconhecer, nenhum eleitor vota numa candidatura por causa do vice. Eu nunca vi, quer seja em relação aos meus amigos, a pesquisas, que o vice influencia deveras o voto do eleitor. O vice serve apenas para suavizar, para contrabalancear, de um lado as alianças políticas e de outro a imagem do presidente. Lembra que Lula escolheu José Alencar no Lula 1, Lula 2, porque ele tinha uma imagem muito dura de sindicalista, uma pessoa que não acenava para o mercado, para os empresários, e colocou um vice naquele momento. Geraldo Alckmin, recentemente, também teve esse papel de aglutinar politicamente alianças em torno do presidente Lula. Então a escolha do vice, ela é muito mais estratégica nas alianças políticas do que efetivamente no voto, ali na ponta, no eleitor. Agora, escolher uma mulher, evidentemente que suaviza, sim, a imagem de Flávio Bolsonaro e acena para um eleitor que ainda é indeciso, um eleitor que é mais ponderado, que é mais pragmático. O problema, Nonato, não me parece que esteja na escolha do vice. Há muitos nomes e nomes bons de mulheres da direita hoje no cenário político nacional. O problema é conseguir a união entre as bases, a união da direita, a união com o centro-direita. Nesse campo, Flávio Bolsonaro tem jogado muito mal. Parece a Argentina contra a Espanha no final da Copa do Mundo.
Esse é o Túlio Nassa analisando aqui com a gente esse cenário eleitoral que cada vez mais vai ganhando novos elementos, novos personagens também. Na área internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um novo acordo de cooperação com a Arábia Saudita. O Luca Bassani participa aqui com a gente e tem mais informações e detalhes a respeito disso. Luca, o que é que prevê esse novo acordo, esse novo tratado entre os dois países? Bom dia para você.
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. Um acordo em um dos temas que geralmente também permeiam essa guerra, o tema nuclear. De acordo com o próprio presidente Donald Trump, ele estaria de acordo com a assinatura dessa negociação com os sauditas, que prevê o enriquecimento de urânio para fins civis, para fins energéticos, dentro da Arábia Saudita, durante os próximos 30 anos, com a presença unicamente de empresas norte-americanas, ou seja, trazendo também dinheiro para as empresas do seu próprio país. Algo estimado na faixa de dezenas de bilhões de dólares ao longo dessas décadas e que, de fato, poderia ainda mais estreitar os laços já de grande cooperação econômica entre as duas nações. Lembrando que, primeiramente, teremos 2 anos de estudo para ver a viabilidade desse processo. Caso seja aprovado, isso prosseguirá com 10 anos de grande cooperação entre as duas nações. Caso os Estados Unidos rejeitem a partir do estudo, a Arábia Saudita também ficará vedada por 10 anos a não investir sozinha nessa tecnologia. Apesar dos fins pacíficos ditos por ambos os lados, a gente não pode esquecer que em 2018, quando havia também o receio do Irã estar desenvolvendo as suas armas nucleares, a Arábia Saudita também ter dito que não tem objetivo de ter armas nucleares, mas caso o Irã o fizesse, o país logo em sequência faria o mesmo. Então é também uma corrida armamentista possivelmente dentro da região do Oriente Médio, esses dois desafetos de muitas décadas, muitos séculos, se a gente pegar até mesmo o xiismo e o sunismo, entre os sauditas e os persas, entre os árabes e os iranianos, algo que também pode acabar sendo um assunto deste que decida, né, essas negociações. A Arábia Saudita também vedou qualquer tipo de participação da Agência Internacional de Energia Atômica a fazer vistorias internamente, e essa falta de cooperação com os órgãos multilaterais e estrita cooperação com os norte-americanos pode ser uma bala de prata para o presidente Donald Trump, que está querendo também ressaltar as suas alianças no Oriente Médio, apesar da falta de vitórias militares na campanha iraniana. Tudo isso precisa ainda da aprovação do Congresso dos Estados Unidos, com 2/3. Não sabemos se os democratas ou parte deles embarcará nessa proposta, apesar de ser financeiramente muito atrativa para os Estados Unidos, com valores bilionários.
São os acordos que vão acontecendo em nível internacional. Obrigado, Luca Bassani, com informações direto da Europa. Jornal da Manhã, são 6h44. Está na hora do É da Sua Conta, aquele nosso papo diário sobre finanças na parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente. E o nosso papo hoje, Renata, é para quem vai começar uma vida financeira em conjunto. Porque tem muita gente que diz que o casal que se organiza financeiramente vai prosperar também financeiramente e na vida como um todo. Será mesmo? Bem-vinda.
Oi, Nonato. Olá para quem nos acompanha. Olha, é um passo importante na construção de um relacionamento, dividir a vida, obviamente, mas as contas, né? Isso também virou uma questão de economia, já que dividir despesas fixas, estou falando de aluguel, de alimentação, de contas como água, internet, podem sim ajudar a economizar uma graninha no fim do mês e a relação já começar bem, né?
Pois é, mas quando se fala em dividir conta, aí a história pode até mudar de figura, né? Quem fica com o quê? Quem paga o quê? Você tem alguma dica, alguma possibilidade de solução, Renata?
Olha, Nonato, eu acho que a gente precisa ser muito consciente, né, quando está no casal, mas para evitar aqueles conflitos lá na frente, minha recomendação é fazer uma divisão proporcional à renda. Então, digamos que a pessoa A ganha ali R$4.000 por mês, enquanto a pessoa B ganha R$2.000. Então, a renda total do casal é R$6.000, sendo aproximadamente 67% vindo dessa pessoa A e 33% vindo da pessoa B. A divisão, ela fica justa para todos e nenhuma parte sofre financeiramente. Se quem ganha mais, paga um pouco mais e vice-versa. E isso tudo é colocado no papel sempre.
Agora, Renata, quando a gente fala em dividir, né, vida financeira, necessariamente precisa ter uma conta conjunta ou não?
Não precisa, Nonato. Talvez isso seja uma coisa mais do passado, né? Existem outros caminhos. Quem tem conta no PicPay, por exemplo, pode utilizar duas ótimas funcionalidades que eu vou falar aqui rapidamente. A primeira é o assistente de pagamentos. Ele vai organizar todos os boletos emitidos em um CPF. Então, você pode adicionar o CPF do seu parceiro e, assim, todas as contas desse casal ficam concentradas em um só lugar. Segunda dica, pedir um cartão de crédito adicional para o seu companheiro e permitir, então, que ele aproveite os benefícios do PicPay Card. É o cashback, é o pula-compra e também as bandeiras e as vantagens da bandeira do Mastercard. Mas eu vou trazer uma última dica que não é funcionalidade. É investir o valor que esse casal conseguir economizar no fim do mês, mesmo que seja só um pouquinho, né? Nesse momento de dividir as contas, o PicPay oferece uma série de possibilidades para esses ativos crescerem, esse dinheiro render e esse casal ficar feliz.
Bem, que é mais ou menos aquilo que a gente já falou para as pessoas individualmente, né? Fazer aquele colchãozinho de amortecimento. E aí sobrou uma graninha, vai lá, economiza, no final das contas vai fazer bem para o casal como um todo. E eu só lembrando aqui para a nossa audiência, né, Renata, que se você quer ouvir novamente esse conteúdo ou outros, basta você acessar picpay.com/é da sua conta. E se você tiver dúvidas, manda sua dúvida que a Renata vai estar resolvendo, vai estar solucionando para a gente diariamente. O e-mail é da sua conta@picpay.com. E aí a gente resolve tudo, né, Renata? Obrigado e até amanhã.
Justamente, é isso aí. Amanhã eu volto, Nonato. Obrigado.
Combinado, até lá. Agora temos 6h48 aqui no Jornal da Manhã. A Polícia Federal finaliza procedimento administrativo e solicita a renúncia de Eduardo Bolsonaro. Vamos até Brasília ao vivo, porque o Bruno Pinheiro está chegando, trazendo todas as informações e detalhes a respeito dessa situação envolvendo Eduardo Bolsonaro. Oi, Bruno, bom dia para você. Bem-vindo, meu caro.
Oi, Renato, tudo bem? Ótimo dia a você, a quem nos acompanha nesta quarta-feira aqui na Jovem Pan. Isso já estava em andamento, na verdade, um relatório na Corregedoria da Polícia Federal e agora foi concluído, enviado para o Ministro da Justiça para concluir, então, e essa exoneração de Eduardo Bolsonaro, ele que era escrivão da Polícia Federal, quando foi eleito para deputado federal, se afastou das atividades e aí, enquanto estava aqui, estava ausente. Quando ele viajou para os Estados Unidos, logo na sequência teve também, por ausência na Câmara dos Deputados, a cassação do seu mandato por várias falhas. Logo na sequência, como ele havia já saído da Câmara dos Deputados, tinha que retornar ao serviço público, ou seja, como escrivão da Polícia Federal. Ele estava no âmbito da investigação, claro que ele não retornou, segue nos Estados Unidos, inclusive essa semana conquistou o green card, o visto de moradia por tempo indeterminado e não deverá voltar para reassumir esse concurso. Então, será levado à exoneração também por faltas na atividade como escrivão da Polícia Federal. Esse caso, esse relatório já está com o ministro da Justiça, que nos próximos dias deverá assinar, então, a exoneração de Eduardo Bolsonaro e será divulgado também no Diário Oficial da União. E se haverá algum tipo de outra consequência também para Eduardo em relação às declarações que ele fez sobre a Polícia Federal. Gera repercussão entre aliados do governo, alguns dizem que isso já deveria ter acontecido e outros também dizem que é importante seguir o rito normal porque em momento algum eles querem deixar a família Bolsonaro ou seus integrantes na condição de vítima, fazendo uma comparação quando o atual presidente Lula também foi julgado e há o entendimento que ele tenha ficado de vítima, enfim, tudo isso acaba repercutindo e uma coisa sendo misturada com a outra. Então, certo é que nos próximos dias a exoneração de Eduardo Bolsonaro da Polícia Federal deverá ser confirmada, Nonato.
Bruno Pinheiro, direto de Brasília, é assunto para a gente seguir conversando aqui com o Túlio Nassa também. Me parece que esperada essa demissão, não, o Túlio, à medida em que ele está lá nos Estados Unidos, não está prestando serviço para a Polícia Federal. E aí a história da demissão me parece que era uma bola cantada, não? Como é que você vê isso?
Com certeza, Nonato, é uma bola cantada. Evidentemente que aos olhos ali da Corregedoria da Polícia Federal, um servidor que não exerce o seu cargo vai ter declarado o abandono e, portanto, será sim demitido após um processo, um devido processo legal. O problema é a teoria da árvore dos frutos envenenados. Lembra o que aconteceu com Carla Zambelli? Que num primeiro momento todo mundo dava como favas contadas a extradição dela, porque os crimes que ela foi processada e foi condenada aqui eram muito diferentes da história da tentativa do golpe de Estado em relação a Jair Bolsonaro, etc. E a gente viu uma grande reviravolta. Por quê? Porque existe aí um fundo de discussão sobre o devido processo legal contra Eduardo Bolsonaro, se está correto esse processo dele de coação no curso do processo, se ele no exercício do mandato, enquanto ele exercia ainda o mandato, enquanto ele não tinha perdido o mandato, se ele poderia ou não fazer denúncias nos Estados Unidos. Portanto, essa discussão, Nonato, por incrível que pareça, pode voltar à tona, inclusive nessa demissão dele na Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro, através de seus advogados, pode pedir anulação desse processo ao alegar que não tinha possibilidade de exercer o cargo porque era uma espécie de asilado político nos Estados Unidos. Então, eu espero, com muita cautela, o andar da carruagem nos próximos passos, porque o segundo turno dessa discussão é um processo no judiciário. Eu acredito que a questão não acaba no âmbito da Polícia Federal, mas no âmbito da Polícia Federal, aos olhos ali do pessoal que analisa o processo administrativo, não tem muito o que fazer mesmo.
Seguimos aqui com o Jornal da Manhã. Além da nova taxa, o governo dos Estados Unidos deve anunciar mais tarifas que podem atingir o Brasil. A informação foi confirmada, inclusive, pelo representante de comércio do país, o nosso editor de internacional, Fabrício Knights, que tem os detalhes.
A nova tarifa de 12,5% deve ser anunciada nos próximos dias pela Casa Branca.
A confirmação veio através do representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, responsável pelo processo que levou ao tarifaço contra o Brasil. A medida faz parte de uma investigação da seção 301 da Lei de Comércio Norte-Americana, que apura a não proibição à importação de produtos provenientes de trabalho forçado ou análogo à escravidão. Além do Brasil, cerca de 50 países também devem ser atingidos pelas taxas, incluindo aliados do governo de Donald Trump. Já outras 10 economias devem receber uma tarifa reduzida de 10%, com a Casa Branca alegando que os países possuem leis que proíbem a entrada dos produtos, mas que os esforços para a aplicação da legislação não são considerados suficientes. É o caso da União Europeia, do Reino Unido, do Canadá e do México. Jameson Greer não deu detalhes sobre o funcionamento das novas tarifas, como a possibilidade de isenção para produtos considerados essenciais à economia dos Estados Unidos. A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito ainda nesta semana. As novas taxas servem como substituição ao tarifaço de Donald Trump em abril do ano passado, que ficou conhecido como Dia da Libertação. Em fevereiro, a Suprema Corte americana derrubou a medida, alegando que o presidente fez uma interpretação inconstitucional da lei. Após a decisão do judiciário, Donald Trump anunciou uma nova tarifa base de 10%. Mas o dispositivo utilizado pelo republicano só pode ser aplicado por um prazo máximo de 150 dias, que expira no próximo dia 24. Com isso, o USTR deu início a uma série de investigações para estabelecer tarifas de forma permanente. Paralelamente, tarifas setoriais, aplicadas a produtos como o aço e o alumínio, seguem vigentes. Antes da confirmação do novo tarifaço, Donald Trump anunciou novas taxas ao setor farmacêutico. Na diretriz da Casa Branca, medicamentos genéricos importados serão isentos de tarifas pelos próximos 2 anos, antes de serem taxados em 100% a partir de agosto de 2028 e 200% no ano seguinte.
Eu faço aquele convite para você acessar o nosso site jovempan.com.br e a gente segue falando de Estados Unidos, porque o destaque principal de hoje por lá é exatamente Donald Trump dizendo que os Estados Unidos não terminaram a ofensiva contra o Irã. A gente lembra que o Pentágono declara que a guerra com o Irã já custou 190 bilhões de reais aos Estados Unidos. E o Trump, por sua vez, promete uma ajuda ao Líbano, um país muito maltratado, disse ele. Precisa combinar com o Netanyahu, né? Que volta e meia tem lá uma confusão com o Líbano, e o Líbano acaba sofrendo por causa do Hezbollah e, obviamente, das ações de Israel. Então, se o Trump quer ajudar o Líbano, precisa também conversar com o seu aliado no Oriente Médio, no caso, Israel. E os Estados Unidos também emitiram um alerta global para cidadãos americanos após a escalada do conflito com o Irã, algo que o governo brasileiro também tem ressaltado. Cautela para quem vai para essa região do Oriente Médio. Esse é o principal destaque, então, lá no nosso site www.jovempan.com.br. 6 horas e 57 minutos.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande.
And this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Serena Garvin.
Roger.
Seven in a row.
É o top mais famoso do rádio. Aqui você fica por dentro dos sons que estão bombando no mundo inteiro.
Let's do this. Non-stop.
The seven best.
As sete melhores você só ouve aqui.
A Jovem Pan não é só música, é informação. Os nomes mais importantes do jornalismo estão aqui. Jornal da Manhã, os pingos nos is, Morning Show, Pânico. Opinião, variedades, esportes, música e informação 24 horas por dia. A rádio mais completa do Brasil.
Você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo também na internet. Acesse www.jovempansãojoão.com.br.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida. Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
We'll be right back.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no A Jornal da Manhã pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, dia 22 de julho de 2026, agora são 7 horas e 4 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aqui nos ouvindo pelo rádio na 95.9 FM, você que está indo trabalhar, som do carro ligado, você que nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, nosso muito bom dia, nosso muito obrigado aí pela sua audiência. Dá um bom dia especial pro meu amigo Humberto Fernando Inácio, pro meu amigo Dirceu Lino, lá de Mogi Guaçu. Alô, Dirceu, um abraço para você. Luiz Aladim, meu amigo, Elisa Pereira da Silva, Luciano Osório também já tá por aqui. Du Jeremias e os amigos da Unifeob, sempre presentes por aqui. Um abraço para você, viu, Du, pro Beto, toda a direção aí da Unifeob. Ricardo Pinheiro Lopes, um abraço para você, todos os amigos da Liga São Joanense de Desportos, a Mariana Marques, a Gabi, ô Gabi, bom dia, a Cristina Cornélio, Udo Matiello, Walter Luma, o Roberto Barbieri também tá por aqui, feliz quarta para você também, disse que hoje tem Verdão, é, voltou o Brasileirão, né, rapaz, Sul-Americano, ontem o Santos goleou, parece. Benedita Camargo, William Rubia, Rodrigo Tortato, alô Rodrigo, bom dia, obrigado aí pela audiência, pessoal que está aqui no WhatsApp, que nos manda mensagem, professor Ugão, meu amigo, um abraço para você, Carlos Moché, sempre ligadinho, obrigado aí pela audiência, viu? Todo mundo que está chegando, quem está aí na empresa, está com a TV ligada, bom dia Valéria Caslini, todo mundo que está já conectado aqui no Jornal da Manhã. Vamos lá, vamos começar a trazer algumas informações importantes, informações que são necessárias aqui dentro do Jornal da Manhã. A gente começa, infelizmente, ô Brunão, com aquela notícia do acidente que aconteceu ontem entre Águas da Prata e Poços de Caldas. Um ônibus que transportava trabalhadores rurais, esse ônibus saiu da cidade de Tubi, segundo as informações, levaria profissional para trabalhar lá em Poços de Caldas. Eles iam trabalhar numa lavoura de cebola. Só que em determinado momento, o ônibus acabou perdendo freio. Eu vi até entrevista do motorista do ônibus, tá? E ele fala que o ônibus perdeu o freio, disse que tinha saído da oficina no dia anterior, tudo checado e tal, mas aí em um determinado momento, numa descida, ele perdeu o freio, ele percebeu que estava sem. E antes do ônibus continuar a descida, logo no início, numa curva, ele viu aquele guarda-reio, ele falou, vou jogar o ônibus ali, quem sabe eu consigo brecar ele. Só que quando ele jogou, o ônibus tombou, rapaz, o ônibus tombou. Lá na curva da rodovia Deputado Januário Mantelli Neto, SP-215, estava ali na altura do distrito de São Roque da Fartura, estava em Águas da Prata, tá? Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus transportava 45 trabalhadores rurais de Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras e Itubi. O motorista, então, disse que perdeu o freio. Ao menos 24 pessoas ficaram feridas. O Brunão está mostrando aí a foto. Olha lá o ônibus. Para quem está nos assistindo, dá para ver o ônibus de ponta cabeça. Virou uma caixa de fósforo. Olha lá o tanto que amassou tudo, né? Então, no mínimo, 24 pessoas ficaram feridas, sendo 8 estão em estado grave. Foram socorridas para hospitais ali no Pronto-Socorro da Prata, São João, Poços de Caldas. No Pronto-Socorro de Águas da Prata, 5 mulheres e 2 homens deram entrada com ferimentos leves. 4 deles já tinham recebido alta médica, tá bom? O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, lá no trecho, é um trechinho de serra, divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Equipes do bombeiro, polícia rodoviária, departamento de estradas e rodagem, que é o DR, SAMU, todo mundo foi lá pro local e aí aquela corrida contra o tempo para socorrer todo mundo, tá? 16 trabalhadores que não ficaram feridos foram levados de volta para casa por ônibus disponibilizado pelo Sindicato Rural de Vargem Grande do Sul. E, infelizmente, a gente teve aí o falecimento de 2 pessoas. Maria Eduarda Correia Ferreira, de 19 anos, essa que o Bruno coloca a foto aí, muito jovem, né? Moradora de Tubi, ela infelizmente veio a falecer no acidente. E a Josefa Alexandre da Silva, de 59 anos, moradora de Santa Cruz das Palmeiras, também perdeu a vida nesse acidente grave que aconteceu ontem aqui na Serra de Águas da Prata, Poços de Caldas, né? Muito triste, nossos sentimentos aos familiares, mulheres que estavam indo trabalhar, trabalhadoras, né? A gente tem dado tanta notícia de que tem gente que opta por caminhos errados, principalmente uma juventude aí que quer ir para o tráfico, para droga. A gente estava vendo aqui mulheres jovens e mulheres já de 60 anos que pularam da cama cedo para ir trabalhar na lavoura de cebola, para ganhar o seu dinheiro de forma honesta. E, infelizmente, perderam a vida de uma forma trágica. Nossos sentimentos aí a todos os seus familiares, a todos os colegas de profissão, porque fica, com certeza, uma situação muito triste aí. Imagina o sentimento dos que estavam junto em relação a tudo isso que aconteceu. A gente espera plena recuperação daqueles outros, né? Dos demais que estavam juntos. Ainda ontem também, ali entre a Cascata e Águas da Prata, um caminhão de leite tombou numa ribanceira, Bruno. Tombou numa ribanceira e ficou ali também. Todo mundo que passava notou que havia o caminhão ali jogado na beirada. Então, assim, é uma serra complicada lá, ó, quem está assistindo está vendo o caminhão tombado. É uma serra complicada, é uma serra que por vezes engana, então solta ali o carro ou o caminhão, principalmente veículos maiores, acha que vai dar para segurar e às vezes não dá. Então, é um local onde tem que trafegar de forma muito atenta, sem velocidade alta, sempre com a marcha segura ali para você conseguir fazer direito as curvas, não ter perigo de perder o controle do veículo. Só ontem dois capotaram lá, infelizmente um deles traz aí essas vítimas fatais. Nossos sentimentos a todos os que estavam, todos os familiares, tá bom? Essa é a nossa primeira informação. Hoje tem feira gastronômica, eu já quero começar aqui trazendo essa informação. Feira gastronômica lá na Estação das Artes, na Praça Rui Barbosa, isso, lá embaixo, na Praça da Estação. Como tem a feira todo mês, ela começa às 18 horas e ela vai aí até por volta de 10, 11 horas da noite. Hoje tem duas bandas muito legais lá, para quem é do rock and roll, quem gosta do rock, do pop rock, na verdade, vai ter a banda Outsiders, tá? Uma banda super bacana, e também tem a banda Sigma, que hoje é uma das bandas que o pessoal mais gosta aí. Então, a feira gastronômica traz aquele pessoal de São João da Boa Vista, que expõe lá seus materiais, o pessoal que é do setor de gastronomia. Então você vai ter lá desde lanches, pizzas, os salgadinhos, a doces, é churros, é esfirra, e aí você tem comida também, o pessoal que faz aquele arroz carreteiro, o feijão tropeiro, tem guaraná gelado, viu, Bruno? Tem guaraná gelado. Então é uma feira bem bacana, a gente ajuda o nosso pessoal que trabalha na gastronomia local aqui e ao mesmo tempo se diverte com a família. E tem hoje bandas sensacionais, entre eles a Sigma, que é uma das bandas hoje que mais atrai gente aqui em São João da Boa Vista e região. Então, passando a informação aí também para todo mundo poder participar. Uma matéria que chama atenção, acho que foi até do Jornal Município, falando sobre a presença de capivaras e carrapatos ali no piscinão do Mantiqueira. Realmente é algo que preocupa, porque a gente viu casos de febre maculosa na região aqui, uma criança que morreu de febre maculosa, outras estão sendo investigadas, tem casos próximos aqui, São José do Rio Pardo, por exemplo, tem registros, e ali tem muito carrapato, o pessoal está falando que está indo perto das casas das pessoas. A prefeitura foi procurada lá e disse que está monitorando, é um caso complicado, que não envolve apenas uma ação de um setor específico, né? Envolve prefeitura, governo do estado, governo federal, porque as capivaras são protegidas, você não pode sair matando capivara, tá bom? O Ibama vai lá e te passa uma multa daquelas gigantescas, é um animal silvestre. Então é algo difícil, que precisa, num diálogo com toda a sociedade, buscar aí uma solução. A dica é, onde tem carrapato, onde tem esse tipo de capivara, procurar não ficar perto. Se você pegar carrapato, chegou em casa, procura olhar, tira rapidinho. E se vier ter febre, procurar o posto de saúde ou a unidade de pronto atendimento, pronto socorro da onde você tem plano, por exemplo, e comunicar ao médico. Ó, eu peguei carrapato, ali na área da minha casa tem carrapato. Fazer essa comunicação que ajuda em possível diagnóstico da febre maculosa de forma antecipada. E aí não corre o risco de você ficar aí, se contaminar e não conseguir entrar com o tratamento correto, tá bom? A rede municipal de educação voltou às aulas aí, movimentando aí, são 6.643 alunos que voltaram nesta segunda-feira. Então, criançada já de volta, com a mochila nas costas, isso é muito legal. Um comunicado aqui de utilidade pública, nessa sexta-feira a sala do empreendedor não vai funcionar, ela não vai ter atendimento presencial e nem online, porque vai ser feito por parte da Receita Federal do Brasil a implantação oficial do novo sistema do CNPJ alfanumérico. E em razão disso, todos os serviços, como os serviços dependem da plataforma federal ali na sala do empreendedor, vai ficar tudo paralisado, como por exemplo, o coletor nacional, registro e licenciamento, tudo isso daí será paralisado para fazer a implantação desse sistema. E aí, os atendimentos voltam ao normal na segunda-feira, dia 27 de julho,